promessa. Mas regressando à questão das nudes, era também bom recordarmos a história desta reivindicação de uma nudes autónoma. A história começa com o governo do PSD-CDS, que sem o acordo dos municípios da região tomou uma decisão que foi até hoje contestada de integração da Península de Setúbal na região de Lisboa. E depois, ao longo dos últimos anos, e não obstante todos os pedidos de esclarecimento e declarações de intenções de autarcas e deputados do PS eleitos pelo distrito de Setúbal, o governo de António Costa não se comprometeu em fazer chegar a reivindicação em Bruxelas. Eu recordo que em 2017, o ex-ministro do Planeamento, Pedro Marques, chegou a declarar que era impossível realizar esta pretensão à luz das regras de Bruxelas, sendo depois desmentido pela comissária Elisa Ferreira, quando respondeu que cabia apenas aos Estados-membros fazer essa reivindicação e que nenhum pedido havia sido submetido por Portugal aos serviços da Comissão até 2019. E, portanto, entre PS e PSD, que se tentam reivindicar campeões desta alteração, nem um nem outro. Os únicos campeões desta alteração, quando ela vier a acontecer, são os autarcas, os empresários e as instituições da região de Setúbal, que nunca deixaram de lutar pela autonomização das NUTs. Já no final de 2020, e termino, Sr. Presidente, a Ministra da Coesão, aqui presente, reconheceu que era urgente constituir a NUT 3 e a partir daí começou o processo ao qual chegamos hoje. Depois de tantos avanços e recuos, finalmente chegamos, mas não é certamente o PS que está de parabéns.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou estar a cumprimentar os senhores do Governo, Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, eu bem sei que há a tentação de tentar fazer qualquer debate sobre aquilo que é a posição do Partido Socialista numa partidarização da questão. Mas há aqui algo que é fundamental esclarecer e perceber. Nós hoje estamos a discutir uma lei que é muito importante, mas só tem efeitos a partir de 2027. E que, portanto, chuta o problema da Península de Setúbal para 2027. E chuta uma série de outros concelhos de uns sítios para os outros nesta lei. Mas no que diz respeito à Península de Setúbal, é importante referir o seguinte. É que já foram feitas várias promessas no passado e já foi reconhecida esta injustiça várias vezes e o que foi produzido até agora foi zero. E o que esta lei produz até 2027 é zero, a não ser que exista uma resposta imediata daquilo que pode ou não compensar a Península de Setúbal até lá. E, portanto, vir aqui falar qualquer deputado do Partido Socialista ou qualquer membro do Governo sobre esta matéria e tentar explicar-nos que os senhores governaram com esta lei muito mais tempo do que qualquer outro Governo, o PSD teve 2 anos com esta lei, os senhores tiveram 7. Os senhores gostam desta lei muito mais do que qualquer outro partido. E, portanto, sobre isso não há dúvidas nenhumas. A questão é saber se dão o foco necessário à Península de Setúbal. E, portanto, para até 2027, o que é que vão fazer com a Península de Setúbal? E como é que vão corrigir esta injustiça? E é isso que interessa aqui debater. Essas outras questões que aqui foram levantadas. Bom, é mais do mesmo. Não nos voltam a pôr uma cortina de fumo. O que é que vai haver para a Península de Setúbal até 2027? E essa resposta tem que ser cabal. A região merece essa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Comunista Português, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Compreendemos o incómodo por parte do PSD, é porque estamos a debater hoje esta matéria, porque a eliminação da NUT 3 Península de Setúbal foi uma responsabilidade do PSD e do CDS e que penalizou as populações e penalizou a região. Compreendemos que queira fugir a este aspecto e branquear aquilo que foram as responsabilidades do seu governo, mas nós relembramos. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de referir que o governo e o PS continuam a correr atrás do prejuízo no que diz respeito à reposição da NUT 3 da Península de Setúbal e à reorganização das NUTs 2, que permita o acesso da Península de Setúbal a fundos comunitários. Vem agora o Governo à pressa fazer aquilo que podia ter feito nos últimos 7 anos e que só não fez por falta de vontade política. Não houve nada que o impedisse. Também foi assim no envio do processo para as instituições europeias, para a reposição da NUT 3. Foi à última da hora, à 25ª hora, no último momento. Parabéns. Parabéns à região. Parabéns aos autarcas. Parabéns às entidades que se envolveram neste processo e se mobilizaram para hoje estarmos aqui a fazer este debate. E importa dizer, se estamos a fazer este debate hoje aqui, foi graças à região, foi graças à sua mobilização e o Governo foi obrigado a estar aqui hoje a avançar com esta proposta. E eu queria aqui salientar, dinamizada essa mobilização pela Associação de Municípios da Região de Setúbal, acompanhada pelas autarquias, pela União de Sindicatos, das instituições sociais, do tecido económico, que se envolveram e que se mobilizaram em defesa do desenvolvimento da Península de Setúbal e que agora o PS tudo tem feito para desmantelar esta associação. Associação importantíssima para o desenvolvimento da região, como aqui referi, e que teve na origem de elaboração do plano estratégico para o desenvolvimento da Península de Setúbal, com a participação e envolvimento das entidades. Há sim estratégia, há uma perspectiva de desenvolvimento da região. É preciso é que haja também apoio e investimento para dar essa concretização. Ao longo todos estes anos, foi o PCP que esteve presente na defesa do desenvolvimento da região, no plano económico, social e cultural, lutou e interveio pela reposição das NUTES 3 e da necessidade de encetar um debate para uma reorganização das NUTES 2 na Península de Setúbal, para que deixassem de ser penalizadas. Aliás, o projeto de resolução que foi aprovado nesta Assembleia da República foi o do PCP, que hoje é uma resolução da Assembleia da República, que faz um conjunto de recomendações muito importantes, para além da reposição das NUTES 3, da necessidade de se encontrar uma solução para as NUTES 2, também da necessidade de compensação da Península de Setúbal pela penalização que tem sido alvo nos últimos anos e para que o deixe de ser. Há grandes disparidades, é certo, dentro da área metropolitana de Lisboa. Vou concluir, Sr. Presidente. Há grandes disparidades entre a margem sul e entre a margem norte do Rio Tejo, mas na margem norte, entre os vários concelhos, também há muitas disparidades, porque a realidade de Lisboa, de Cascais e Oeiras, não é a realidade de Vila Franca de Xira, nem da Amadora, nem de Odivelas, nem de Louros. Portanto, há aqui aspectos que é necessário ter em conta e nós consideramos que o desenvolvimento da Península de Setúbal, tendo em conta as suas especificidades, deve ser no âmbito da área metropolitana de Lisboa, com uma visão de todo o território metropolitano, em particular nos transportes, infraestruturas e no ambiente. Defendemos também que estas áreas metropolitanas sejam autarquias locais, elemento central para a sua adequada dotação de meios e instrumentos e para uma visão integrada e uma resposta ao nível do planeamento, gestão, política de investimentos no território, com órgãos eleitos por sufrágio direto. Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma última consideração. É que entendemos que os municípios devem associar-se livremente e não de uma forma forçada, como são exemplos as comunidades intermunicipais. Aliás, estas nem são consideradas autarquias, nem têm suporte constitucional. Não obstante, o PCP não se vai opor a esta proposta. Se houve partido que ao longo de todos estes anos alertou para as consequências da eliminação da NUTES 3, foi o PCP, e foi o PCP que ao longo de todos estes anos esteve presente para que, de facto, contribuir para o desenvolvimento da região de Setúbal e do nosso país.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. A criação do Nuto 2, que junta as atuais Nuto 3, Deliziro do Tejo, Médio Tejo e Oeste, é um desígnio antigo e um pressuposto eleitoral do programa do Partido Socialista. Um ponto-chave que o PS e bem têm liderado na região. Não entramos em discursos quem quer dividir ou até baralhar. Obviamente que, tendo em conta esta nova Nuto 2, já tem três Nutes 3, não precisa novas Nutes 3 serem constituídas, como é o caso de Setúbal. Esta proposta potencia, assim, o desenvolvimento da região e a coesão no atual Distrito de Santarém, na região Oeste. Mas, naturalmente, para algum parlamentar do Partido Socialista, devem ser salvaguardados os municípios que saem da Cime Médio Tejo para a Cime Beira Baixa, nomeadamente em projetos de concurso e fundos comunitários. Mas, voltando ao central, e que alguns querem fazer confundir, esta proposta de lei vai permitir a nova Nuto 2, que junta ao Distrito de Santarém com o Oeste, e essa é a responsabilidade que temos que esperar, e espero que o Partido Social Democrata também o assuma.
Muito obrigado. Para... Para intervir em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Srs. Secretários de Estado. O procedimento legislativo que deu origem a esta proposta de lei passa absolutamente por cima de princípios fundamentais do regimento desta Casa da Assembleia da República. O processo legislativo que encerra uma reforma do território não faz sentido não ouvir aqueles que são os verdadeiros interessados neste processo em sede da especialidade. Não temos nenhum parecer relativamente a esta matéria da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não temos nenhum parecer relativamente a esta matéria da ANAFRE, da Associação Nacional de Freguesias. Não temos nenhum parecer das comunidades intermunicipais envolvidas, Médio Tejo e Beira Baixa. Não há um único estudo técnico que suporte este projeto de lei. Aliás, a propósito disso, ontem mesmo recebemos uma carta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei a demonstrar a sua incredibilidade relativamente à forma como este processo foi conduzido, em que está aqui hoje perante uma proposta de lei em que visa retirá-lo de uma CIM para a outra e o município, nem a Assembleia Municipal, nem a Câmara Municipal foram ouvidos, nem se pronunciaram relativamente ao efeito. Não passa por isso, não passa por isso, pela cabeça de ninguém, implementar uma reforma de organização do território sem ouvir os autarcas, sem ouvir aqueles que foram eleitos pelas populações, sem ouvir aqueles que são os verdadeiros interessados. E, Sr. Presidente, é isto, é esta imposição musculada, chama-se uma violação clara de um princípio constitucional que é o da autonomia do poder local. Não há uma única deliberação de qualquer órgão municipal visado. Os senhores gostam do diálogo, os senhores gostam da inclusão. A inclusão neste projeto de lei é zero. Mas, pelos vistos, este tipo de procedimentos é que o Governo quer que nós estejamos habituados. Nós não nos habituamos a estes procedimentos. Não nos habituamos à falta de algo. Não nos habituamos a lesar, a passar por cima daquilo que são os princípios constitucionais da autonomia do poder local. E aqui estamos para denunciá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Srs. Ministras, Srs. e Srs. Deputados, uma vez mais, louvo saber que o Partido Social Democrata também estava atento a esta questão que nós levantámos e louvo saber que esteve atento àquilo que está descrito na nota técnica. E para que todos percebamos o que estamos a falar, a nota técnica é clara e diz que o regimento prevê também no seu artigo 141 o dever de audição à Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias quando as propostas de lei digam respeito às autarquias locais, como é o que está em análise. Meus senhores, ainda durante o debate, o Partido Chega irá contactar a Senhora Presidente da 13ª Comissão, comissão essa que tem agendado imediatamente a seguir a votação deste ponto na especialidade, e a seguir a essa votação estava marcada uma reunião de mesa e coordenadores. Nós vamos pedir que a reunião de mesa e coordenadores seja antecipada em relação à votação, porque achamos que este ponto não está em condições de ser votado na Comissão. Obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta de lei que vos trazemos hoje tem dois objetivos claros e fundamentais. Adaptar a realidade do Oeste e Vale do Tejo e da Península de Setúbal à organização administrativa ao nível das entidades intermunicipais e conseguir com essa adaptação políticas públicas, planeamento, desenvolvimento regional e utilização de fundos europeus que cheguem aos territórios que mais deles necessitem. Esta é uma reforma administrativa importante para os territórios do Oeste e Vale do Tejo, que sistematicamente vivem na fronteira entre a região centro, entre a região de Lisboa, dependendo de uma região para umas questões, dependendo de outra região para outras questões e, portanto, também aqui repomos justiça para o Oeste e Vale do Tejo, que já cada uma delas é comunidade intermunicipal e pedindo a sua constituição enquanto no TES2 e nas várias reuniões que tivemos com a CIMES, este